Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Em uma dessas histórias, Elias, Livi, Elias, estava procurando você desde o começo do culto. Aqueles que não entendem o que eu estou falando, porque falei em mistério, eu vou revelar. Eis, o Elias é o torcedor mais chato do CSA que tem aqui. Ele importuna todo mundo durante o campeonato inteiro. Mas hoje o preço foi caro. Você vai cantando aquele hino para casa. Eu sei que foi pago um alto preço. Você gozou demais, agora aguente. Mas sério, e fazendo aquilo que a gente veio fazer, irmãos, que é sentir a presença de Deus na palavra. Em uma dessas histórias que a gente nunca sabe se tem fundamento de verdade plena, mas deve ter, porque foi escrita por um biógrafo dessa pessoa. Ele diz que um dia no seminário juntaram um grupo de jovens que estavam fazendo seminário e levaram para visitar a casa do Charles Spurgeon. E aqueles seminaristas começaram a perceber como ele vivia, os móveis, os livros. Quando um deles pediu para visitar o local de oração. E aí levaram ele na poltrona que ele orava. E ele pediu para que eles continuassem conhecendo o resto da casa, porque para ele não tinha interesse de conhecer o resto. O que ele queria conhecer estava ali. Ele queria ficar ali um tempo, de joelhos naquela poltrona, orando como aquele grande evangelista orou um dia no passado, naquela casa museu. E depois que aquele irmão que levou os seminaristas para conhecer o resto da casa acabou toda a visita, eles foram chamar aquele jovem que estava de joelhos na poltrona daquele grande evangelista orando como um dia ele orou, e ouviram ele dizer em oração e em lágrimas: Senhor, faz de novo entre nós aquilo que um dia você fez por esse homem. Era Billy Graham que estava orando naquela poltrona e dizendo essas palavras, e Deus fez. Ele se tornou o maior televangelista do nosso século. Milhões de vidas foram conquistadas pela vida daquele homem. Hoje nós vamos estar pregando em um tema que comove profundamente o meu coração. Ele é, na verdade, a essência para a qual a igreja foi chamada. Ele é a razão da existência da igreja. Também é a razão da permanência da igreja na terra. Mas talvez seja um dos temas mais incompreendidos pela igreja. Talvez seja uma das motivações mais negligenciadas do cristão da nossa geração. E cá entre nós, todas as vezes que eu estou em contemplação, pensando nos males que têm afetado a nossa geração, no nosso cristianismo, eu me apercebo que um dos maiores males que tem nos afetado é que nós passamos a exercer uma religiosidade com a causa e o benefício voltado para nós mesmos. Nós estamos vivendo um cristianismo pelos benefícios que Deus pode nos otorgar. E isso é profundamente vergonhoso, porque a essência do cristianismo é a dádiva do que eu posso ser de bênção para a vida do meu irmão. Toda a nossa religiosidade devia se voltar para recebermos de Deus, e havendo recebido, então entender que a nossa função na terra é partilhar, distribuir. Todo investimento espiritual que nós fazemos nas nossas vidas não devia ser voltado para construirmos uma vida de vitória, como nós temos percebido muitas igrejas cristãs voltarem às mecânicas dos seus cultos para isso. O culto da vitória, o culto da bênção, o culto do milagre, o culto da prosperidade. Todos os cultos tematicamente voltados para o ego. E aí nós nos tornamos profundamente destituídos da provisão daquilo que é a essência da igreja. A igreja, ela foi plantada para modificar o mundo, para ser sal. E a Bíblia diz que se o sal não salgar, ele não serve para nada. Ele vai ser jogado fora e as pessoas irão pisar nele. Se Deus tivesse nos agregado em um local chamado igreja, para que a gente estivesse recebendo um curso de capacitação para morar no céu, a motivação da igreja seria fútil e vã. Aliás, se é para que eu seja aprovado e vá morar no céu, Jesus podia nos chamar e imediatamente ele já levar a cada um de nós para o céu. Para que ficar aqui? Por que é mesmo que Deus deixou você depois que você se converteu aqui? Por que você acha que você ainda não foi para o céu? Você tem uma resposta para isso? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente ainda não foi parar no céu? Porque na verdade a essência do cristianismo é trabalho, é missão. Nós não fomos chamados por Cristo para estarmos agregados em uma igreja para passar por um processo de melhora, porque o céu é lugar dos bons. Não. Nós somos chamados porque isso aqui é o exército celestial. E Jesus quer que aqui nós recebamos capacitação espiritual, que a gente volte todas as nossas vértices da nossa religiosidade para uma busca intensa pelos dons, mas não para que eu diga, olha, eu tenho um dom, hein? Esse dom me faz ser usado por Deus assim. Não, irmãos, esse dom precisa, entre outras coisas, estar oculto e ser revelado apenas na hora em que Deus precisar dele, apenas para a pessoa que estiver necessitando dele. Não há nenhum orgulho em ser usado por Deus em um dom, porque o dom é sobrenatural e a dádiva do dar o dom é de Deus. E a glória, quando o dom é usado, também deve ir para Deus. Nós somos vasos de barro. Deus nos usa pela sua pura misericórdia. Nós somos impuros, pecadores, destituídos da sabedoria divina. Todos os nossos dias nós precisamos estar naquela luta constante por santificação. Então o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é um tema muito atual. Podia ser, inclusive, um tema a ser abordado em um congresso de qualquer empresa. Eu queria falar nessa noite sobre produtividade. Nós hoje, na nossa geração, estamos falando do tema da produtividade toda hora por onde nós andamos. Você chega no McDonald's, um funcionário daqui da loja de Maceió, ele é avaliado na sua rapidez e na quantidade, na habilidade e na sua capacidade de servir sanduíches, quantidade versus hora, dia. Ele é comparado com qualquer outro funcionário de qualquer McDonald's do mundo, e ele tem que produzir o que qualquer funcionário do McDonald's mede, porque o McDonald's já tem o índice de produtividade por cada funcionário. As empresas pegam o seu faturamento anual e ela divide o seu faturamento anual pelo número de funcionários que ela tem, e ela sabe quanto então cada funcionário produziu para a empresa. É assim que a produtividade começa a entrar dentro da vida da gente. Mas esse tema produtividade, ele nem é um tema que surgiu nas empresas do século 21 e nem é novo. Esse tema é muito antigo. Foi o próprio Jesus que se preocupou com produtividade, com produção na vida do crente. Foi o próprio Deus quem instalou essa vocação para produzir no coração do crente. E se você for ver lá no livro de Gênesis, toda a mecânica de construção e expectativa divina sobre nós estava ligada à produção e à produtividade. Exemplo, Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, Deus está começando a conversar conosco na sua palavra, versículo 11, você vai ver que ele diz, lançando uma palavra profética para a terra: produza terra erva verde, erva que você dê semente e que você se reproduza, árvore, você foi feita para dar frutos, então dê frutos em abundância, segundo a sua espécie. É interessante isso, porque Deus não só libera a unção de fecundidade e de produtividade sobre a árvore, mas mangueira só produz mangueira, jaqueira só produz jaca, mangueira só produz manga, irmãos, desculpe a gafe, bananeira só produz banana. Um pastor é chamado para reproduzir outros pastores. Tem muita gente em igreja equivocada, a obrigação de ganhar crente é do pastor. É nada, irmãos, a obrigação de ganhar crente é sua. Eu tenho a obrigação de gerar outros pastores, e eu tenho me esforçado para fazer isso aqui, viu? Tenho dado liberdade plena a todo aquele que tem chamada, a exercer sua chamada entre nós. E a minha grande ansiedade é ver um que se torne o melhor de todos nós, e melhor que eu, e que todos se tornem melhor que eu. Quer ver como isso é uma verdade? Ó, eu vou pedir a todos os seminaristas aqui da igreja para ficarem de pé agora. Isso é um número muito pequeno. Inclusive, a maioria dos seminaristas daqui da igreja não estão na nave do templo, porque não sei se vocês sabem, mas enquanto esse culto aqui acontece, tem um mega culto rolando lá em cima, e a maior parte, o maior número de seminaristas estão justamente lá no mega culto sempre, porque eles se constituem na sua grande maioria de jovens da igreja, jovens, bem jovens mesmo, ainda adolescentes. Vocês podem sentar, porque o meu desejo é ver essa turma todinha se constituir em pastores, e a gente está bombardeando o inferno. Olha o que Deus nos falou no Gênesis, ainda no capítulo 1, no versículo 24. Ele disse assim, ó: produza a terra alma vivente conforme toda a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme toda a sua espécie. E assim foi. Ou seja, Deus lança uma palavra de produtividade, de fecundidade entre os animais, entre as plantas, e eles produziram. No Gênesis 3 e no 19, a Bíblia diz que Deus libera uma ordem para o homem, que ele vai ter que produzir frutos para se alimentar. É do suor do rosto que ele vai comer. Então, trabalho, quem inventou foi Deus. E os meninos têm cuidado disso direitinho, né? Todos nós temos trabalhado pela manutenção do nosso lar, ou não? A Bíblia também diz que Deus lançou uma palavra de fecundidade sobre o homem. Ele diz: crescei e... E a gente tem feito isso direitinho, viu? Só aqui no Brasil somos alguma coisa em torno de 200 milhões, você imagina, sem querer extrapolar os números, imagina a população da China, na Índia, que já passou dos bilhões. Tudo isso acontece porque existe uma palavra de Deus de produtividade, de fecundidade, de multiplicação. Hoje eu queria lembrar de uma outra palavra. Agora, uma palavra de convocação de Jesus. E nessa palavra de convocação, nós temos que entender qual é o nosso papel e a nossa missão na terra. Em Marcos, capítulo número 16 e 15, ele disse: eis o propósito para o qual vocês estão plantados na terra. Se tu pensava que estava aqui para comer feijão, arroz e farofa, não é verdade. Ele disse, vocês estão aqui porque eu desejo que vocês possam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a sua missão. Essa é a sua vocação. Esse é o seu chamamento à produtividade. O que Deus espera é que venhamos a ganhar muitas vidas para Jesus. Infelizmente que nós não temos feito o nosso papel nessa área bem feito. Uma das provas disso é que Jesus, preocupado com isso, ele nos deu a parábola da videira. Não é isso. Mas com certeza não. Vocês estão querendo me pegar de novo? Está na pasta de culto. Slide de culto. Muda aí, Paulinho. Mas eu vou ao texto. Nós vamos estar meditando hoje sobre chamados a produzir. Abra o texto em João 15 e deixa a Bíblia aberta aí. Porque durante os 30 minutos que faltam para nós terminarmos esse culto, nós vamos estar pensando e meditando nesse texto. Agora sim, agora o tema está certo, a mensagem é essa. Nós somos chamados por Deus para produzir. E o texto está aqui, ó. Vamos todos estar acompanhando no que diz o texto aqui no PowerPoint. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar outros textos desse capítulo. Jesus disse, eu sou a videira. É um texto metafórico, é uma parábola que Jesus está lançando. É como se ele estivesse dizendo, eu sou uma plantação de uvas. E a videira tinha uma associação com Israel muito profundo. Israel criou o hábito de plantar uvas. E era uma cultura de subsistência deles lá também. Eles viviam do comércio do vinho, do comércio da uva. Ele disse, eu sou a videira, mas é o meu pai quem lavra essa videira. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. E embora eles estejam ligados a mim. Essa é uma palavra bem dura. Deixa eu fazer um parêntese, uma parte aqui. Tem muita gente, irmãos, que diz que está preparado para ir para o céu. Quem está preparado para ir para o céu? Jesus volta hoje. Uma metáfora, só por exemplo. Você está preparado para ir para o céu? Levante a sua mão. Sinceramente, levante, sem temor, levante. Agora eu vou lhe perguntar, tu quer ir hoje? Não. Então se tu não quer ir, tu produz, porque a palavra que Jesus nos dá aqui é o seguinte: se não estiver produzindo, eu vou cortar, vou trazer para mim, porque para que ficar aqui? Tem muito crente indo para o céu antes do que devia, porque não está produzindo, irmãos. Promovido por improdutividade. Isso é a misericórdia divina. Em nenhum lugar você vai ver ninguém sendo promovido porque é improdutivo, mas no céu acontece isso. Se você não produzir, Jesus olha para você e diz assim, tadinho, já está bem crente, mas não está produzindo nada para mim, eu vou trazer ele para a minha glória. Então se tu não quer ir antes do que tu deseja, então vamos começar a produzir para não ser arrancado antes do tempo, porque essa palavra que Jesus dá aqui é exatamente liberada nesse sentido. Diz que o pai, quando vê um galho que não dá fruto, mas que está só sugando da seiva, da unção, dos dons espirituais, então ele corta. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e que possam dar mais uvas ainda. Que a nossa oração simples e objetiva nessa noite, para iniciarmos a ministração, seja: Ore comigo. Diga assim: Pai, seja assim comigo. Se eu não produzir. Agora olhe para mim. Vamos interromper essa oração, porque a oração é uma coisa que a gente pode parar, viu, Ricardo? E continua depois. Só para quem tem coragem. Vamos orar. Então, repita comigo: então, você corte e me leve para o céu. Mas se você me deixar ser produtivo, me limpe, porque eu quero produzir e eu quero dar muitos frutos. E depois desse culto, então, aí é que eu vou produzir mesmo, porque eu não quero subir agora. O mundo está ruim, tá ou não tá? Tá. O PT fez umas extravagânciazinhas que deixou o nosso país em crise. Eu estou orando ainda, repita comigo. Se você for petista, engula isso, por favor. Encarisse como uma intercessão. Mas mesmo assim, irmãos, a gente passando o aperto que a gente está passando, mas a gente não quer ir. Então, vamos voltar? Diga: Deus, me perdoe pelos anos de improdutividade. Eu quero ser conhecido pelos muitos frutos que eu vou passar a dar. Amém? E amanhã, irmãos, que eu não tenha que fazer um funeral aqui na igreja, porque alguém que ouviu essa mensagem continuou sendo improdutivo, em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu não gosto de fazer funeral. Eu amo fazer casamento, eu amo fazer culto de ações de graça, eu detesto fazer funeral, mas é meu ofício. Chamado eu tenho que ir, tenha juízo. Eu não gosto disso. Não me faça estar onde eu não gosto de estar. Nós vamos começar pensando no texto lido, irmãos. Pode deixar a sua Bíblia ali. Que uma das motivações pelas quais Deus nos chamou a produzirmos é porque desde o princípio a concepção de Deus é de instalação do reino dele na terra. Eu tenho uma particular interpretação de que na queda dos anjos, Deus idealizou repovoar os céus com filhos. Mas no plano infinitamente perfeito de Deus, Ele pega o barro, ainda informe, e como um artífice, como um artesão, Ele dá forma ao barro parecida com Ele próprio, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e a sua semelhança. Isso quer dizer parecido externamente e parecido internamente. Porque imagem fala de aparência exterior e semelhança fala de aparência interior. É interessante isso, quando você vê um filho de um pai dizer assim: rapaz, ele fala como pai, ele anda como pai, ele parece muito como pai. Todo o chamado de Deus, então, é para que esse barro, agora, debaixo da unção de vida, porque ele soprou nas narinas do barro, e o barro se tornou um ser vivo, ele emprestou o fôlego de vida ao homem. Esse fôlego de vida que eu tenho vida, a prova é que eu respiro, foi dado por Deus, na hora que Ele quer, cessa o fôlego e nós somos levados para o céu, porque isso é emprestado. A verdadeira vida não se constitui na vida física, a verdadeira vida se constitui na vida espiritual. E aí o desafio está em vivermos de forma triúnica. Somos corpo, mas temos uma alma que sustenta esse corpo e que gera sentimentos, ações, e que gera pensamentos, e que esses pensamentos muitas vezes nos levam por caminhos que precisam ser filtrados com a vontade de Deus, para espiritualmente vivermos uma vida que Deus possa um dia aprovar. E o grande desafio é esse, sermos aprovados. Porque sendo feito de um material tão frágil, o barro, o mais frágil que Deus podia usar na natureza. O desafio é sermos santos. O que Deus queria era dar uma tapa de luva na cara de Satanás. É como se ele estivesse dizendo, você foi criado de uma matéria-prima infinitamente superior ao homem, você se rebelou contra mim. Agora eu do barro vou suscitar um ser que vai me ser obediente com todas as inclinações ao mal. E então agora, sendo obediente a ele, a gente se torna aprovado, e pelo sacrifício de Jesus a gente se torna filho de Deus, e nós vamos subir por causa disso, porque em Cristo somos feitos filhos de Deus, e o céu vai ser repovoado novamente com milhões de filhos que Jesus conquistou na cruz, mas que você materializou com os dons que Deus te deu, entre os quais o dom do evangelista, o de ganhador de almas. Então ele não queria, e nem planejou que nós tivéssemos uma outra função aqui, senão instalar o seu reino na terra. Se você olhar, todas as prédicas de Jesus tinham esse foco, ele veio para instalar o reino de Deus na terra. Já percebeu como o reino de Deus é um tema que não visita nem povoam os púlpitos? A instalação do reino de Deus não dá ibope, não atrai crentes para a igreja, isso é trabalho, isso é serviço. As pessoas querem vir na igreja para ser curados, para saírem ungidos, para sentir uma alegria, uma frescurazinha no coração. Ai, como é bom quando eu estou lá, ai, eu chego, saio alegre. Mas você não está aqui para isso, você veio aqui para tomar consciência de que Deus precisa que você se torne um ganhador de almas, um libertador de vidas. Deus te trouxe aqui para você pôr o inferno em desespero, para você causar náuseas na mente do cão, para o cão olhar para você e dizer assim, eu não sei mais o que eu faço com aquele indivíduo, porque quando ele ora e se enche de Deus, ele causa um verdadeiro pandemônio no inferno. Ele leva vidas à presença de Deus e as pessoas vão sendo libertas e libertas e libertas e libertas, e eu não sei mais o que fazer com ele. Por isso Deus nos chamou à produtividade, porque a melhor defesa é o ataque. Se você se torna alvo estático, o cão te pega. Sabe por que tem crente sendo engodado, caindo toda hora? Porque não está se enchendo para produzir. Fica vazio. Aí qualquer lance de insinuação do inimigo, ele de repente cai. Ele não está forte. Ele não está sendo cheio por Deus. E para que Deus vai encher alguém que não se esvazia, abençoando com o que Deus encheu a vida de outras pessoas? Sabe o que é ser próspero? Não é ter muito. É ter o suficiente para viver e ainda compartilhar do que sobra com a vida do outro. E isso tem a ver também, não só com dinheiro, mas com vida espiritual, com espiritualidade. É eu estar me enchendo tanto da glória de Deus que estou transbordando. E quem se aproximar de mim vai receber alguma coisa de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho algo de Deus para contar, eu tenho uma experiência de Deus para passar. Se eu orar, Deus faz alguma coisa. Se eu profetizar, Deus cumpre e por aí vai. O diabo sabe que desde o princípio o chamado é a produtividade. E se ele nos nota parado, ah gente, trucida, é impiedoso. Quando Deus estava começando esse negócio de instituir um povo para ganhar vidas, lá ainda no começo, no livro de Gênesis, ele chama Abraão, sai da tua casa, ação. Sai da tua parentela, desprendimento. Vai para uma terra que eu te mostrarei, confiança e decisão. Aleluia. Se Abraão não tivesse esse tripé montado no seu coração, ele não teria obedecido à voz profética de Deus. Mas o que foi que Deus falou para ele? Que ele tinha que sair da sua casa. Ele saiu do meio da sua parentela, ele deixou e foi para uma terra que ele não sabia nem onde era. Ele confiou e teve disposição de ir. A ação de Abraão produziu o nascimento da terra de Israel. A terra de Israel produziu Jesus, Jesus produziu a igreja. Tudo começou em Abraão, por isso que a Bíblia chama de Abraão o pai da fé. E nós que temos fé, estamos ligados a Abraão, somos filhos de Abraão, porque imitamos a fé de Abraão. Percebe? Então, desde o começo, Deus está preocupado com produtividade, com produção de crente. E quando ele cria essa metáfora, ele está criando essa metáfora para um povo que entende o que é vinha, para um povo que cultua, que cultiva uva por toda a nação. E ele está dizendo: vocês entendem muito de produtividade na vinha, vocês sabem, quando o galho não produz, vocês cortam e tocam fogo nele para que a unção de esterilidade daquele galho, se era algum tipo de enfermidade na planta, não passe para a planta vizinha. Pois espiritualmente Jesus está propondo exatamente isso: eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Se não produzir, eu corto. Mas não é corto e levo para o inferno, não, que a graça de Deus nos alcança. É corto e promovo para a vida celestial. Você não estava produzindo nada aí? Gente, eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. E eu me encanto com a vida todo dia. Às vezes tem gente que, para se encantar, é preciso coisas muito grandes. Às vezes eu me encanto com coisas pequenas. Essa semana eu fiquei encantado com o Nandinho, porque ele chegou para mim e disse: Voinho, vamos brincar de fantasma? Eu falei: eu brinco, mas se você falar fantasma. Aí ele olhou para mim e disse: vô, fantasma não fala português, fantasma fala a língua de fantasma, e na língua de fantasma, fantasma é fantasma. Eu fiquei encantado com aquilo, marcou meu dia. Eu quero viver muito, eu quero acompanhar a vida dos meus netos. Ufa para você, que eu vou deixar minha mulher viúva para um outro querer casar com ele. Eu quero que Deus me dê muitos anos de vida, mas eu quero que Deus me dê muitos anos de vida produzindo, ganhando vidas para Jesus, porque essa é a minha vocação, é o meu chamado, é para isso que eu estou aqui. E Jesus, ele diz para mim de uma forma muito clara que o chamado envolve movimento. Se não estivermos nos movimentando, viramos alvos fáceis do inimigo. E uma das causas disso é que, para que eu possa me movimentar, eu tenho que viver constantemente preparado. Por exemplo, essa semana um irmão aqui da igreja, muito querido do meu coração, ele disse: pastor, eu preciso que você venha aqui em casa com urgência, porque a minha vizinha, o Lucinho pegou ela, e ela atacou o marido. Sabe quem é o Lucinho, né? O Lucifer, mas ele é pequenininho, eu chamo ele de Lucinho. E ela atacou ele pelo pescoço, queria esganá-lo, matá-lo. Já pensou se a gente... Ah, tá, eu vou jejuar para daqui a 2 dias, e aí? Dá para ser assim? Não dá, irmão. Tem que viver preparado o tempo todo. Mas isso não é só comigo, é com você também. A gente não sabe o que vai passar daqui a 1 segundo. A gente tem que viver em jejum e oração. A gente tem que viver alimentando o nosso coração de Bíblia o tempo todo, para que a gente possa ser produtivo, para que a gente não fique estático. E aí, quando você começa a ser usado por Deus, aí Deus começa a lhe encher de novo. Sabe por quê? Porque quando você é usado, você se esvazia da glória que Deus colocou no dia anterior. E aí, para ser usado de novo, mais uma porção de glória, mais uma porção de glória, mais uma porção de glória, e de glória em glória, aí você vai sendo usado. Quando Deus chamou a Abraão, não era para ele exercer o chamado de qualquer maneira, tinha um modus operandi, não é? Você lembra o que Deus disse? Anda na minha presença e ser perfeito. Duas coisas desafiantes para a vida do cristão. Andar na presença de Deus não é fácil. Você vai ter que ter passos completamente corretos para que Deus possa andar do seu lado. Deus não entra em qualquer noia que qualquer pessoa quer entrar. Deus só vai para lugares onde ele possa alcançar pessoas, transformar pessoas. E ser perfeito, então? É fácil você ser perfeito? Você está se avaliando todo dia: peraí, isso aqui não está legal, eu devia ter feito isso melhor. Essa palavra que eu dei para minha esposa, se fosse Deus, ele não daria. Eu fui meio ríspido com ela. Não está legal. Ela é filha do meu Deus. Então eu não posso tratar a filha do meu Deus assim, né? O pai dela é bravo. É ou não é? O que envolvia o chamado de Abraão? Disciplina, irmãos. Para andar na presença de Deus, você tem que ter disciplina, você tem que ter horário regrado. Para andar na presença de Deus, você tem que ter hora marcada para se encontrar com Deus. A Bíblia diz que Adão tinha, no dia que ele faltou, Deus descobriu e sentiu falta, que disse: Adão, onde estás? Você tem hora marcada para estar com Deus? Há um dia, um local, uma hora no seu dia, que Deus sabe, está na hora de me encontrar com José. Está na hora de me encontrar com o Arnaldo. Não naquele dia, naquela hora, eu tenho que estar na casa do Ricardo, porque é naquela hora que o Ricardo gosta de conversar comigo. Precisa ter disciplina, mas precisa ter também disposição, coragem. Não é fácil, mas é para isso que somos chamados. Por último, para andar na presença de Deus e ser perfeito, tem que ter mortificação do eu. Porque toda hora a gente tem uma coisinha chamada vontade que nos leva para um lugar que não é o lugar que Deus quer que a gente esteja. É ou não é? Talvez o maior patrimônio que nós tenhamos depois da salvação seja uma coisinha chamada livre-arbítrio. Mas ela é difícil de ser administrada. E Deus nos entregou ela por uma motivação muito simples. Se Ele não nos desse o livre-arbítrio, Ele nos conquistasse por indução, um dia o diabo ia dizer para ele: epa, não valeu, hein? Você quebrou uma regra do jogo, um impedimento. Você deixou o cara completamente acorrentado a você. E não foi o que ele disse no caso de Jó? Ei, Jó lhe serve, mas olha o cartão amarelo. Você cercou ele de bens. Você o atraiu pela sua bondade. Tire isso para ver se ele não sai da tua presença. Ele está acusando Deus, gente, de ter atraído Jó de uma forma sublime. Por isso que ele nos deixou livre, nos deu o livre-arbítrio para quem vir e voltar à presença dele, ele dizer: esse realmente fato eu conquistei. Então a parábola da vinha foi entregue por Jesus naquele dia, mas poderia ser uma mensagem de congresso de missões, ou não? Poderia ser uma mensagem de congresso de avivamento, porque ele está falando que crente tem que produzir, e ele está ameaçando: se não produzir, eu corto, eu trago para aqui, para a minha presença. O galho é queimado, a vida é desfeita, eu trago você para cá. Gente, toda vez quando eu leio essa parábola, que eu chego na hora em que o galho é cortado, eu olho para o céu e digo: Senhor, me faz produtivo. Eu não quero ir ainda. Se você quiser ir, problema seu. Os cemitérios estão cheios de tumba para você. Mas eu quero continuar aqui durante muitos dias. O meu desejo, irmãos, é experimentar a experiência de ser transformado e voar assim. Já pensou no dia em que as trombetas ecoarem no céu? Você em vida, você ser desperto por aquelas trombetas, e de repente quando você olhar para o céu, você vê os céus abertos, o próprio Filho de Deus vestido de forma de gala como noivo, dizendo: vem, noiva minha, e você entrar no céu para celebrar uma grande ceia voando. Ah, se você quer ir sendo transformado, morto, virando pó e depois sendo refeito, vai tu. O meu desejo é ser transformado gloriosamente, ganhar o meu corpo glorioso e voar. Por isso, irmãos, até hoje me marca um hino muito antigo que eu ouvia na minha juventude por um cantor bem grandão, corcunda, que a voz dele era fina, aguda, chamava Esdras. E ele cantava um hino que dizia: um dia eu vou querer voar como um disco voador. Aí Yolanda lembra. O Javan também lembra. Ele nos visitou lá no farol muitas vezes. Quando ele cantava esse hino, a igreja pegava fogo. Mas sabe, irmãos, esse é um dos mistérios da igreja hoje. Quando é que nós pegamos fogo aqui em um culto? Isso tem a ver com mensagem, com louvor? Tem nada, os meninos de louvor ralam toda hora. e toda semana aqui, e jejuam, e oram, e se preparam. Eu oro, jejuo, os pastores oram para dar mensagem, mas o fogo está ausente, sabe por quê? Porque estamos estáticos, não estamos sendo renovados na glória de Deus, porque Deus não renova aquele que não se deixa ser usado. Porque quando estamos buscando intensamente a presença de Deus, qualquer coisinha, o Espírito Santo começa a se manifestar na igreja. Um fala em línguas ali, outro profetiza ali, outro tem visão em outro lugar e por aí vai. Porque os dons estão acessíveis ao crente. E foram feitos para serem distribuídos pelo Espírito Santo. E Jesus disse assim: eu vou vos dar o Espírito Santo, o Espírito excelente, e ele vai ficar convosco até a consumação do século. Até o fim ele vai estar conosco. Então, quando Jesus nos entregou essa parábola, ele queria produzir avivamento na vida da gente, consciência. Ei, você tem que gerar muitos crentes. Você foi chamado para isso. Não existe coisa mais gostosa do que você gerar um outro crente. Se você ainda não gerou um outro crente, você não sabe ainda o sabor, a maravilha que é você ser um papai de um bebê espiritual. Eles são muito trabalhosos, é verdade. Você tem que trocar a fraldinha. Eles fazem cocô na fraldinha, você tem que limpar. Mas é muito gostoso. Quando eles crescem, você vê, olha, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, fui eu quem levei o evangelho a ela, fui eu quem levei o evangelho a ele. Se você não sentiu ainda essa alegria, permita-me lhe dizer, você deve orar para que Deus te cure da esterilidade que você sofre. Porque é uma das experiências mais gostosas que você pode ver e pode participar na sua vida. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? A Gleise e o Guta? O noivado da Gleise? Eu não estou vendo isso aí. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma vida que foi gerada por esses papais espirituais aqui, ó. E essas vidas estão se encaminhando para o céu, frutos dos joelhos e do coração desses papais. Você não sabe a alegria que existe em gerar vidas. Quando Jesus diz tem que dar fruto, ele estava querendo produzir alegria no nosso coração. A coisa mais alegre do mundo é você ver um filho crescer, é você ver um filho se emancipar, levando vida própria. Mas espiritualmente a coisa mais alegre do mundo é você gerar uma outra vida em Cristo, e você vendo ela crescendo daqui a pouco, você olha e diz: rapaz, não é que esse menino está mais cheio de Deus do que eu? No lugar de você ficar triste, você fica dando glória. Oh, glória! Jesus está nos convocando com essa palavra, nos desafiando com essa palavra, a sermos produtivos. E em estado de ameaça. Você faça se quiser, mas saiba, se não fizer, eu corto. Por que ele nos chama para darmos frutos? Para evitarmos também, irmãos, a sobrecarga dos que trabalham em detrimento dos improdutivos. Dentro de igreja tem muito isso, gente. Gente que não se encontra, gente que não faz nada e gente que trabalha demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos quase 1000 pessoas aqui dia de domingo. Eu não estou nem um pouco impressionado com números. Até porque se fôssemos bons naquilo que fazíamos, era para ter 1000 pessoas num ano, no outro ano 2000, no outro ano 3000, no outro ano 4000, porque cada um ganhasse um, no mínimo, é a mínima coisa que nós podemos fazer. Um ano inteiro você não ganha uma alma para Jesus, meus pêsames, defunto espiritual. Porque se tu tem vida, tu tem que gerar outra vida em Cristo. Mas não estou nem um pouco preocupado com quantos vão sobrar depois dessa mensagem. Mas eu quero te dizer uma coisa, só fica aqui se quiser produzir, irmãos, porque fazer funeral é muito ruim. E você foi avisado hoje, avisada hoje, que crente que não produz, ele leva para o céu. E eu estou falando de uma forma tão doce. Sobrecarrega demais aqueles que querem trabalhar. E toda a vértice dessa parábola está voltada justamente para a constituição de uma igreja que produz. Porque a igreja que produz, ela é viva. Ela tem problemas? Lógico que ela tem problemas. Toda igreja que produz muito tem muito problema, exaure liderança. Mas é uma igreja onde o Espírito Santo passeia, onde os dons espirituais, eles abundam. Sabe por quê? Porque Deus quer libertar pessoas, quer libertar vidas. E a igreja, ela vai crescendo com a entrada de pessoas novas, que precisam ser libertas, que precisam crescer em Cristo, que precisam ser motivadas, que precisam ser alcançadas, que precisam de milagres, que precisam da prosperidade divina, que precisam viver um evangelho pleno, integral na sua vida. E por isso, os moveres do Espírito estão no meio dela. E deixa eu te dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu nunca quis na minha vida, é congregar numa igreja morta. Eu não falo nem ser pastor, porque aí já seria nauseante. Só congregar numa igreja que não tem a vida de Deus, que as mensagens que emanam do púlpito não me incomodam, não produzem reflexão, que os louvores não me colocam contra a parede de Deus, que naquela igreja eu não tenho uma motivação de santificação, isso é extremamente preocupante. Igrejas assim, elas produzem uma confusão mental na vida daqueles que aspiram um contato com Deus, porque eles pensam, eu vou para a igreja porque quero sentir a presença de Deus, quero ter um impacto com Deus, quero ter uma experiência forte com Deus, aí entra e sai e fica no mesmo jeito, e gera um verdadeiro escândalo no evangelho. É crente com 10, com 20 anos, que ainda tem o mesmo procedimento de incrédulo, se não tiver pior. O Paulo fala isso nas cartas dele. Igrejas com problemas incríveis, de filho adotivo dormir com a mãe do pai. Você compreende isso? Por que essas coisas acontecem? Por falta de temor. E quando acontece a falta de temor? Quando os milagres não estão passando no meio da igreja, quando a igreja é improdutiva, porque quando a igreja produz, todo mundo tem temor, porque toda hora tem uma ação de Deus passando pela igreja, e quando a ação de Deus se manifesta, você, na mesma hora, você fica marcado na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem foi que mandou esse camarada chamado Paulo Saraiva fundar esse negócio chamado Leões em Ação? O Paulo está aqui? Levanta a mão assim. Tá não? Quem faz parte desse grupo? Levantem-se. Fui eu que mandei o Paulo fundar esse negócio? Não. Não? Não. Então, pode sentar. Então isso o que quer dizer? Que quem quer produzir, produz. Desculpa que pastor não mandou fazer, é coisa do cão. Não me bote uma responsabilidade que eu não tenho. Você foi convocado a um exército, faça a sua parte, meu filho. Se encaixe, acorde. Jesus está pensando que vai encontrar em você um produtivo. E você tem que produzir, porque essa é a expectativa de Jesus sobre você. Olha só o que esse camarada fez. Ele pegou os jovens mais bonitos que tem na igreja, botou nesse grupo dele, ó. Estão evangelizando, estão impactando, estão iscando. Estão iscando. Sabe o que é iscar? É botar uma isca para atrair outros. Porque se botasse os mais feios, não atraía ninguém, né? Mas bota os mais bonitos, bota os mais jovens, pronto, está todo mundo vindo para a igreja agora por causa desse cara. Eu sou apaixonado por gente assim, gente. Agora pensa que gente assim não dá trabalho. Não dá, porque você tem que orientar, você tem que acompanhar, são vidas que estão saindo da igreja para trabalho, mas eu estou lá preocupado se dá trabalho, eu quero ver frutos. E ele produzindo isso me dá alegria profunda no meu coração. Olha, outra coisa interessante, são eles de novo, impactando vidas. Tem uma figura aqui, esse camarada, ele é capaz de fazer qualquer coisa que você incitar ele a fazer para que o evangelho ele possa chegar e alcançar o coração de qualquer pessoa. Eu sou apaixonado por esse cara, porque tudo que você envolve ele dá certo, porque ele faz com excelência e faz com muito amor, faz com muita paixão. Ele aqui está vestido não sei de quê, Black Power, né? Quem foi que mandou Eduardo fazer congressos de esporte? Quem é que diz para o Everton: Everton, acorde meu filho, que você tem que preparar a sua equipe do louvor hoje. Ninguém está mandando ninguém fazer nada, cada um que foi comissionado está fazendo a sua parte no reino e está produzindo, está querendo produzir. E você que não está fazendo nada, acorde meu filho, senão você sobe. E eu vou repetir, eu detesto fazer funeral. Chega, vou triste, de má vontade. Ainda fico com vontade de dizer: pastor Jessé, não tem um tempinho hoje para fazer uma obra importante, não. Mas eu fico com pena dele, porque eu digo: mal que eu não quero, não vou dar para o meu irmão. Então, se chegou a mim, eu vou fazer. E os que chegar a ele, faz, meu irmão, nem lembra de mim. Há muita sobrecarga, justamente porque aqueles que poderiam estar produzindo não estão. E o que Deus nos fez, quando nos fez congregar no meio de um povo numeroso, Ele fez para que cada um, fazendo a sua parte, não sobrecarregasse ninguém. A Inicinha cuida dos filhos dela, cuida do Silvinho, que o Silvinho é dengoso, gosta muito dos dengos dela. Faz tudo espiritualmente e ainda sobra tempo para a sua vida pessoal. Quando toda a igreja entende o seu papel e cada um está fazendo a sua parte, ninguém se sobrecarrega. E o mais maravilhoso, todo mundo começa a receber unção de Deus, dons de Deus, porque está deixando ser usado por Deus. Quem foi que mandou os líderes de GP, está liderando GP? Cada um disse assim: eu quero esse negócio para mim, eu quero ver vidas sendo transformadas pelo ensino e pela liderança que eu vou praticar. Quem foi que disse para o Marcelo e para a Isaura: lidere GP? Ninguém. Quem disse para o Arthur: Arthur, seja o pastor do coral? Ninguém. Foi o Espírito Santo que comissionou e ele entendeu: esse é o meu papel, vou frutificar. Quem disse para o Luiz que ele tinha que coordenar o ministério de casais? Ninguém. Ele entendeu: é meu papel. E o seu papel? E o que você está fazendo para Deus? E quantas vidas você tem impactado com a sua vida, com a sua espiritualidade, com as suas orações, com o conhecimento que Deus te deu? Para finalizar, somente por causa da hora, eu queria falar da nulidade do improdutivo. Esse camarada, ele era um cara que não devia existir na terra, porque ele nem agrada a Deus e nem faz raiva ao cão. Pense num camarada insosso. Você já comeu uma comida insossa? Sem tempero? Como é ruim! Quando Jesus disse na sua parábola que o galho, que todos os galhos tinham que produzir, ele estava dizendo que não aceitava a nulidade do improdutivo no reino. Eu não quero ninguém sem produzir na minha casa. Às vezes as pessoas chegam de outra igreja aqui e dizem assim: pastor, eu era muito produtivo na minha igreja. Eu falei: bobinho, se cala, que eu vou te dar serviço que tu vai estressar. Gente, eu tenho que entender o que é que eu tenho que fazer para Deus. A gente tem ministérios, eventos aqui na igreja, que é trabalho puro. Por exemplo, no ministério de esporte, agora no jornal de hoje da igreja, você vai ver, tem lá um anúncio, o Eduardo querendo líderes, pessoas que se envolvam no trabalho do novo retiro que vai ter. Toda hora aqui na igreja tem coisa para ser feita para Deus. E muitas vezes estamos completamente estagnados, sem fazer absolutamente nada, vivendo a estagnação da nossa nulidade. Deus não nos chamou para ficar parado, para não produzir nada. Então saiba, a carta que Jesus nos deixou na parábola da vinha é uma carta que nos instiga à produtividade. Ele está dizendo: produzam, produzam, produzam. E eu tenho uma visão bem clara, que o pai dele, a quem ele denomina de lavrador, Jesus está dizendo: produza, e o pai pega aquela tesourona e faz clac. Jesus diz: produza, e o pai faz a tesoura de novo e faz clac. E Jesus novamente produz, e o pai de novo clac, 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 clac. Aí Jesus diz: porque a tesoura já está pronta, se não produzir, o pai vai trazer você para mim. Então, chamando já o ministério do louvor para vir aqui à frente, vejam as afirmações que Jesus faz nessa parábola. Eu não disse a você que deixasse a Bíblia aberta? Eu vou falar agora das 7 afirmações que Jesus faz nessa parábola, que devem produzir movimento, que devem nos tirar da nulidade, da improdutividade. Coisa triste é você ter na tua equipe alguém improdutivo, porque o improdutivo, ele dá muito trabalho, gente. Você espera dele alguma ação, ele não age. Você espera algum movimento dele, ele não se movimenta. Você espera que ele faça alguma coisa, ele não faz. E de repente tudo fica em disfunção por causa disso. Bíblia aberta, capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu João, versículo 7. Veja as 7 afirmações dessa parábola que Jesus nos deu, para que nós possamos entender que somos convocados a um exército, e esse exército é um exército produtivo. Primeiro texto é esse, 7. Vocês pedirão o que quiserem se forem galhos produtivos e serão atendidos. Agora, olhe para mim, isso é pouco? Tu já pensou, tu produzindo, 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 aí de repente acontece alguma coisa na tua casa, aí você diz: Jesus, eu não tenho nem tempo de resolver esse negócio lá em casa, porque eu estou produzindo para você, mas vai lá na minha casa e resolve isso agora. Quando tu chega, lá na tua casa está resolvido, porque tu está cuidando das coisas de Deus, e Deus cuidou das tuas coisas. Eu tenho experimentado uma coisa interessante lá na empresa. Quando eu estou envolvido na obra de Deus, eu digo: Jesus, ó, eu vou sair aqui do meu trabalho, porque eu vou cuidar das tuas coisas. Aí, agora tu fica cuidando do meu trabalho. Aí quando eu chego, vendeu mais do que quando eu estava lá. Porque Jesus é assim, irmão, só faz bem feito. Aí ele está fazendo um contrato conosco. Ele está dizendo: se você for produtivo, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Moça encalhada pede marido bonito e ele dá marido bonito. Enfermo pede saúde e ele dá saúde. Marido que está com a mulher nervosa em casa pede para a nervosa ficar calminha, e o Espírito Santo entra nela, ela fica tão calminha que ele olha assim e diz: tomou barbitúrico. Olha o que ele diz no versículo 8: a natureza gloriosa do Pai será revelada à vida dele, porque ele produz. Gente, ele está prometendo impactos espirituais na vida da gente se a gente for produtivo. Isso é pouco? Isso é pouco? Tudo que eu quero na minha vida tem impactos espirituais, é ter experiências com Deus. Ele está prometendo isso de graça, em troca só de quê? Frutificação. No versículo 10, a Bíblia diz que ele diz assim: a obediência a esse mandamento da produtividade produzirá a conservação da presença de Cristo com você, bem como o amor de pai do pai te protegendo. É muito pouco para muito que ele está oferecendo. Ele está dizendo: seja produtivo, meu filho, que Jesus vai ficar o tempo todinho do seu ladinho, e o amor do pai vai estar te favorecendo toda hora. Mas quer uma outra motivação ainda? Versículo 11: a produtividade do cristão alegra o coração de Cristo. A coisa mais preciosa, irmãos, para quem ama, é alegrar o coração do outro ser que você ama. Se você quer saber uma coisa assim, o que me faz alegre no meu dia? Eu deixar a minha esposa alegre comigo. Porque se ela estiver alegre comigo, eu estou alegre, irmão. Por isso, de vez em quando, eu gosto de fazer algumas coisas assim surpreendentes para ela dizer: eu não esperava que você fizesse isso. Você fez, eu estou feliz. Isso não é bom? Pronto, eu fico nos céus, irmão. Se os irmãos verem eu voando aí um dia nas nuvens... Estou sendo arrebatado ainda não, que a gente vai ser arrebatado junto. É isso, é que eu fiz alguma coisa que alegrou ela e pronto, fiquei tão levinho que estou nas nuvens. Entendeu? Então, se eu quero agradar a Cristo, a produtividade agrada, alegra o coração de Cristo. Versículo 11, ainda, uma outra coisa que ele diz: a alegria de Cristo, por causa da sua produtividade, vai produzir de volta alegria no seu coração. Entendeu? Cristo alegre, eu alegre também. Ele me deu a unção da alegria dele, eu me alegrei também. Versículo 14, uma aliança de fidelidade é lançada aqui. Olha, se são de fato os meus amigos, farão o que eu mando, é o desafio de Jesus. Aí a gente diz que é amigo dele, mas não produz. Ah, tu não é amigo, desculpa. Porque a Bíblia está dizendo aqui que para ser amigo tem que fazer o que ele manda. Por último, versículo 16, convicção do chamado. Não foram vocês quem me escolheram para esse negócio de frutificar, de estar inserido no reino, de estar libertando vidas para o meu reino, para o reino do meu Pai. Foi eu quem escolhi a vós. Isso quer te dizer, finalizando, que tu não tem opção. Se tu quiser correr, eu vou te chamar de Jonas. Corre, bichinho, que o peixe já está com a boca aberta para te pegar. Depois que você teve consciência e foi inserido, você só tem uma solução. Você produz ou produz. Porque se você não produzir, a alternativa não é muito boa. Eu vou ter que fazer funeral. Percebe? Agora feche seus olhos. Jesus nos chamou à ação aqui, irmãos. Estamos na última geração da igreja na terra. Mas Jesus também nos chamou a arrependimento pelos anos de improdutividade, de falta de frutificação, pelo pouco que a gente tem feito. Mas Jesus nessa noite também nos chamou para fazer uma aliança de conserto. Peça perdão a Ele pelo que você não tem feito, pelo quanto você tem sido improdutivo no reino. Quando Ele disse naquela parábola que todo galho tem que dar fruto, Ele está falando isso com você, não faça ouvidos surdos. Por isso nessa noite, ó Pai, como igreja, nós queremos chorar a dor de não estarmos produzindo na intensidade que você desejou no seu coração. Mas Deus, como ministro do Evangelho, como líder desse povo, eu intercedo em nome deles e em meu nome próprio também, te pedindo que a tua graça seja derramada entre nós, que você nos perdoe, porque foi por frigidez que não estamos produzindo o que devíamos produzir. Foi porque somos egoístas e materializados, materialistas. Nós só pensamos em vida boa aqui. Não estamos pensando em abençoar a vida da igreja, o teu reino, a vida de outras pessoas. Mas Deus, eu entendi tão direitinho o teu recado nessa noite e quero te pedir, dá-nos mais uma chance. Fazemos aqui a oração de Jonas. Jonas no peixe, quando estava já desfalecendo, para ser cortado, porque estava sendo um galho improdutivo, fugindo da missão que recebeu. Ele disse, quando já desfalecia eu orei dizendo, Deus, se você me dá uma segunda chance, eu faço. E você deu a segunda chance a Jonas. Deus, dá-nos uma segunda chance, porque queremos ser memoráveis em Maceió. Queremos que Maceió tenha notícia de que existe uma igreja chamada Batista Gênesis, onde todos são engajados. Por paixão, porque compreenderam o seu chamado, porque entenderam que essa é a sua vocação e missão, mas sobretudo porque não querem ser cortados, não querem ser chamados antes do tempo. Então faz-nos nessa noite fecundos, é a nossa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Você diz amém?
Amém.
Quantos já ganharam a alma para Jesus esse ano? Levante-se. Não, levante-se, levante-se, levante-se. Uma alma para Jesus, levante-se. Espera aí, só o que ganharam uma alma. Sendo sincero. Só o que ganharam uma alma. Só o que ganharam uma alma. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Quantos somos? Muito pouco. Em relação à maioria da igreja. Você que não se levantou. Vai ficar de castigo. Vou liberar esses que já ganharam almas para ganhar mais almas para Jesus. Se sentem. Eu vou pedir a você que agora o Ministério Louvor vai sofejar um hino. Peça perdão a Deus por não estar sendo produtivo no reino, por ser um galho que suga de Jesus, que recebe graça, unção de Jesus, mas que você não tem dado a Jesus o fruto que Ele espera. Que nessa noite Deus possa alcançar o teu coração. E que você possa entender que Deus te trouxe aqui nesse lugar. Para que você saia debaixo da consciência de que você está plantado na terra para dar frutos e frutos em abundância. Levante-se. Nós vamos terminar cantando esse hino. Mas que a graça de Deus te envolva. E que durante essa semana essa mensagem possa refletir e possa produzir incômodo no teu coração. Que você possa repensar a sua espiritualidade. Que você possa repensar os benefícios que você tem recebido de Deus tantos e tem repartido tão pouco. E que você possa sair desejoso de que você possa ser um canal, que Deus possa usá-lo para impactar não uma vida apenas, mas muitas. E é espírito de santificação, de arrependimento e de desejo de renovação que nós vamos todos cantar essa música. Eu vou pedir ao Ministério Louvor que cante mais alto agora. Vamos colocar a letra em tela. Canta que você está com a sua vida nas mãos de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.